das Flores. Então, o nosso mandato tem solicitado todos estes trabalhos, mas o secretário pediu para avisar os moradores que está no cronograma todo esse trabalho ali para o bairro. E nós vamos aguardar que logo cheguem essas manutenções para todo o bairro. E dizer também que as margens da BR-116, sentido o mercado, ali o mercado próximo ao posto Fim da Banguela, que vai também fazer as manutenções ali para a comunidade. Já se tornou um caos, né, de muitas reclamações, mas hoje vai ser resolvido ali para aquela comunidade. Dizer também, senhor presidente, que nós tivemos aqui, conforme o munícipe tem falado, sobre a nossa reunião aqui com a nossa reunião com a Comissão de Agricultura, onde nós tratamos assuntos muito importantes sobre a seca na nossa cidade. Dizer para o vereador Luciano, o vereador Muniz, vamos colocar firme a nossa comissão para atendermos aí toda a nossa região, ouvindo a comunidade e levando aí os problemas tanto para a nossa prefeita Sheila e também para o secretário Breno, porque o momento é realmente um problema caótico em nossa cidade, Bibia, onde em regiões aí que não tem água potável para a comunidade beber, e onde tem, passa um caminhão tanque de mês em mês, onde está trazendo uma grande dificuldade para os moradores de muitas regiões. Para encerrar, dizendo para todos que nós também caminhamos uma indicação de número 1061 para Embase Salvador. E nós recebemos uma resposta onde muitas localidades de nossa cidade, Bibia, vai receber, aí não agora, nesse exato momento, mas o projeto até 2027 e outros projetos de 2026 a 2029, onde São Sebastião está incluído ali no esgotamento sanitário, conforme recebi essa resposta da Embasa, conforme a nossa solicitação. Mas o que me chama a atenção é que a Embasa diz que não tem nenhuma previsão nesse exato momento para o bairro de Lagoa das Flores. Mas quero dizer para a comunidade, como vereador, representante do povo daquela região, nós estaremos cobrando até que essa data aqui que está dizendo, uma etapa futura para o bairro de Lagoa das Flores, que essa etapa futura possa chegar ali para o bairro Lagoa das Flores, onde eu estarei mais uma vez voltando em Salvador, cobrando o esgotamento sanitário do bairro de Lagoa das Flores, assim como outros bairros, outras regiões vão receber o esgotamento sanitário. Lagoa das Flores, os moradores ali também têm o seu direito garantido por lei, por justiça, que é o esgotamento sanitário de toda aquela região. O mais, o nosso mandato à disposição de toda a nossa cidade, do nosso bairro e de toda a zona rural. Obrigado.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, a vereadora Cris Rocha.
Senhor presidente Luciano Gomes, senhores vereadores, senhora vereadora, amigos e amigas que acompanham pela Rádio Câmara, público presente, bom dia. Nessa manhã, senhor presidente, eu venho trazer uma grande notícia. O nosso mandato, o mandato da vereadora Cris Rocha, está articulando a construção de uma praça para o bairro Lagoa das Flores. E eu quero destacar aqui que não se trata apenas de uma indicação no papel. Nós somos além. Conseguimos articular junto com a iniciativa privada a doação do terreno. Já garantimos o recurso para a construção da praça. Estamos avançando em toda a fase documental e burocrática junto à prefeitura. Inclusive, hoje teremos uma reunião com a arquitetura e, posteriormente, teremos uma reunião lá no gabinete da secretária Calili para que a gente possa finalizar toda a articulação. Em breve, vamos anunciar oficialmente esse importante projeto, apresentar como será a praça e compartilhar cada detalhe com a população. O bairro Lagoa das Flores, pela primeira vez, vai ganhar um verdadeiro espaço de convivência, integração social para as famílias, para as crianças, para os jovens e para os idosos. Porque uma praça não é apenas uma obra de concreto. Ela representa qualidade de vida, dignidade, mais esporte, mais lazer e fortalecimento da comunidade. É um espaço onde as famílias se encontram, onde as crianças brincam e onde a população passa a ter mais pertencimento e cuidado com o bairro. Então, com certeza, essa é uma grande conquista para o bairro, que nunca teve uma praça apropriada para esse fim. E é exatamente assim que o nosso mandato trabalha, com articulação, com diálogo e com resultados concretos. Também quero destacar, novamente, senhor presidente, que na semana passada nós estivemos reunidos com os moradores do bairro Primavera, ouvindo de perto as demandas da comunidade. E logo após essa reunião, nós já conseguimos avançar com a realização do serviço de patrulhamento e cascalhamento do bairro. Essa demanda, que já era uma demanda que desde o ano passado nós estávamos pedindo ali para o bairro. Quero aqui agradecer à Prefeitura Municipal, à Secretaria de Infraestrutura, pelo atendimento à nossa solicitação. Uma boa parte das ruas já começou a receber melhorias, levando mais dignidade para os moradores daquela localidade, que sempre enfrentavam muita poeira, muita lama e muita dificuldade de trafegabilidade. Né? Lembrando que as máquinas estão quebradas agora, mas elas já vão voltar essa semana ainda para continuar o trabalho. Então, podem ficar tranquilos que o serviço vai ser completo. E esse é o nosso compromisso, né? Como eu falei aqui, é ouvir a população e é buscar a solução real para os problemas apresentados. Outras demandas, os moradores também já nos apresentaram, já foram encaminhadas, e quero dizer que vocês podem ter certeza que estaremos cobrando e acompanhando cada uma delas. Inclusive, nós já temos uma agenda alinhada com a prefeita Sheila Lemos, para dialogar com os moradores do bairro Primavera. Eles precisam dessa reunião, porque há por muito tempo o bairro ficou esquecido, né? E a gente vai fazer essa reunião para fortalecer essa parceria em benefício da comunidade. Eu quero também registrar...
Mais um minuto, excelência, para a conclusão.
Mais uma importante conquista do nosso mandato, e aqui eu faço um agradecimento especial ao secretário de Educação, secretário Edgar Larry. Nós conseguimos garantir o transporte escolar para atender as crianças do loteamento Alto da Boa Vista. São mais de 40 crianças e adolescentes que antes não contavam com esse serviço essencial. Hoje, graças ao diálogo e articulação do nosso mandato, junto à Secretaria de Educação, essas crianças já têm transporte escolar garantido e à disposição. E lembrando também que essa é uma luta, né, junto com essas famílias de mais de um ano, né, e agora nós conseguimos alcançar aí essa vitória. Então, antes, muitas mães, elas precisavam pagar vans particulares para que seus filhos pudessem estudar. Então, a gente conseguiu resolver o problema, garantir mais economia, tranquilidade e segurança para essas famílias ali de toda a comunidade da Vila São José e loteamento Alto da Boa Vista. Então, reafirmando, é o nosso mandato, é um mandato presente, atuante, de diálogo, de articulação, de trabalho e de conquistas. Nós seguimos todos os dias para melhorar a vida das pessoas e poder honrar cada voto de confiança recebido. Esse é o compromisso da vereadora Cris Rocha. E, por fim, eu queria também agradecer as inúmeras mensagens pela passagem do meu primeiro Dia das Mães. Eu fiquei muito feliz e fiquei também muito surpresa com tanto carinho. Muito obrigada pelo cuidado que vocês tiveram comigo. E, no mais, queria parabenizar nosso querido Frei Gleiser pela grande festa, trezena em honra à Nossa Senhora de Fátima. Hoje, com a festa em honra à Nossa Senhora, nós estaremos lá presentes, num momento de grande louvor, de oração e agradecimento à Nossa Mãe Maria Santíssima. Estaremos juntos às 19h30. Espero vocês lá. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós.
Neste momento, tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, vereador Nelson de Vivi.
Senhor presidente em exercício, vereador Luciano Gomes, em nome do qual cumprimento a todos os presentes, os colegas vereadores, cumprimento a todos os presentes da plenária, cumprimento de forma especial a todos os ouvintes da Rádio Câmara, tanto da cidade quanto de toda nossa zona rural. Senhores vereadores, com muita alegria, na última semana, até sábado, encerrou ali o mutirão ali da carreta lá no Espaço Glauber Rocha. Foram 5 dias de atendimento com vários especialistas, vários exames, uma carreta que executou ali em média uns 5 mil procedimentos de exames e consultas para o povo de Vitória da Conquista, para desafogar as dificuldades que o povo tem passado com essa questão do SUS, não só em Conquista, com essa dificuldade do SUS em todo o Brasil. Nós temos como parceiro o pré-candidato a deputado federal, Carlos Muniz, esteve aqui em Conquista por 4 dias aqui na nossa cidade, visitando comunidades rurais, foi ao Batipé, à Gameleira, em vários bairros aqui em Conquista, e é um dos colaboradores, ajudadores aí dessa questão de trazer essa carreta da saúde em Conquista, que já é a segunda vez, não foi a primeira vez, ano passado já trouxe, agora novamente, e virá mais vezes. É uma parceria aí junto com nosso vereador, presidente Ivan Cordeiro, vereador Bibia, vereador Edivaldo Júnior, vereador Paulinho Oliveira e eu, Nelson de Vivi, que temos essa parceria junto com esse pré-candidato a deputado federal, que um dos compromissos que nós fizemos, esses vereadores, junto a ele, foi do fortalecimento da saúde pública, haja vista a dificuldade que o povo passa. O pré-candidato, doutor Carlos Muniz, é médico formado e tem também como meta de vida de seu trabalho, até formado nisso, como a saúde. E é com esse compromisso que nós firmamos com ele, que tem trazido essa carreta e desafogado aí as dificuldades de exames, tanto da cidade quanto da zona rural. Foram mais de 5 mil procedimentos. Discutimos com ele também a questão da criação do hospital universitário, a partir da UFBA ali, para a Vitória da Conquista e região, para também alavancar ainda mais a oferta de serviço de saúde para o nosso povo. Também fizemos o compromisso, ele fez o compromisso conosco, se Deus ajudar e se o povo entender e ele for eleito, para lutar e colocar emendas, e lutar com a emenda de bancada, com a bancada da Bahia, se Deus permitir, ele estiver junto lá, para esses viadutos aqui das saídas da nossa cidade, lá da URB 6, do entorno ali dos Campinhos, da saída para Anagé, da saída da Barra, que esses viadutos estão causando muita dificuldade no trânsito e não só dificuldade no...
Mais um minuto, excelência.
Esses viadutos, a falta desses viadutos tem causado uma dificuldade muito grande no trânsito e não só no trânsito, também como ceifado várias vidas. Várias pessoas já morreram nessas questões do anel viário, nesses contornos, nessas as travessias aí dificultosas, que não tem o viaduto. Então, ele fez o compromisso conosco de lutar para os viadutos e também para a duplicação da BR-116, que já era um contrato que estava junto à Via Bahia e que não foi fiscalizado, não foi cobrado da Via Bahia isso. A empresa explorou por esses anos aqui o povo da Bahia, deu um golpe, foi embora e ficou sem essa duplicação. Mas esse deputado vai vir para o fortalecimento da bancada baiana, fortalecimento da política de Vitória da Conquista, para trazer esses ganhos, lutar por essas coisas que são muito importantes para o nosso povo, haja vista que tem ceifado várias e várias vidas com a não duplicação da rodovia BR-116 e também com a não instalação aí e construção desses viadutos.
Excelência.
Então, no mais, é agradecer ao povo de Vitória da Conquista, agradecer às pessoas que vieram da zona rural e dos bairros que foram ali fazer os seus exames, fazer as suas consultas, foram mais de 5 mil pessoas. Agradecer a todos que participaram, agradecer todos os médicos, toda a estrutura que foi montada ali e dizer que estamos firme e forte nessa pré-candidatura junto com o candidato a deputado federal, Carlos Muniz. Muito obrigado.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, vereador Antônio Ricardo, popular Ricardo Babão.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, recebemos agora uma notícia importante, que é o nosso trabalho. É prestar conta daquilo que o povo nos deu a oportunidade para representar. Depois de muito tempo, a cobrança do bairro Ibirapuera hoje vai virar realidade. Mais uma realidade, que já conseguimos a unidade de saúde, há 30 anos uma casa alugada. Conseguimos a revitalização da Praça do Miguidone, conseguimos as 3 piores ruas que foram recapeadas, Itabuna, Catité e a Serrinha. Conseguimos a revitalização hoje conhecida como a Praça Dão Barros. E agora já está na conta da Prefeitura a revitalização da Praça Marechal Rondon. Só pode agora, só falta a licitação. E também, a pedido dos moradores ali, próximo à fábrica de vela Unidos, onde tem a creche, também foi licitado uma quadra poliesportiva, principalmente para os estudantes ali, as crianças que estudam na creche, próximo a esta localidade. Então, esse é o nosso trabalho. Então, bairro Ibirapuera, eu posso falar aqui com toda certeza, com cabeça erguida, que sou, moro há 54 anos naquele bairro, lá tem representante. Lá tem um vereador que é que foi o mais votado e vem fazendo o meu papel, como você me deu a oportunidade, é cobrar e poder ir atrás dos recursos para melhorar cada vez o bairro. Porque nós somos, quando a gente é eleito, nós somos eleitos para toda a cidade. Não só trabalhando para o Ibirapuera. Procuramos recursos para toda a cidade e conseguimos outras localidades onde colocamos emendas e foi feitas as ações. E principalmente, hoje, como eu venho sempre falando, eu sempre fui um vereador de zona urbana, desde o meu primeiro mandato de 2012 a 2016, e agora passei a trabalhar em uma parte da zona rural de Vitória da Conquista, principalmente ali na região de Zé Gonçalves, aqui também uma parte do Iguá, que é o Pé de Galinha, os Quartitos de Fumaça. E na região de Zé Gonçalves já foi homologado ali também a construção da mini barragem da Lagoa Comprida. Tudo isso fruto de trabalho e também de parceria com dois deputados que não vêm aqui de 4 em 4 anos atrás do voto e depois sumir, que é o deputado Daniel Almeida e o deputado Fabrício Falcão, que vem fazendo compromisso com o nosso mandato e com a população de Vitória da Conquista. Está aí também 200 mil que o nosso deputado destinou para a PAI de Vitória da Conquista desde setembro do ano passado. Se eu não me engano, agosto ou setembro do ano passado. Estava precisando de um projeto vir para casa para a gente aprovar aí, para poder esse recurso já ser utilizado na PAI. Então é isso, é nosso trabalho. Estivemos na terça-feira, junto ali com a vereadora Viviane.
Para concluir, excelência, mais um minuto.
Onde participamos ali e bebia da revitalização, né, do posto de saúde, de uma ampliação, este posto que foi ali feito na época do nosso prefeito Guilherme Menezes, se não me engano, Viviane era secretária. E aí a prefeita Sheila Lemos, através do nosso pedido também, através das nossas indicações, foi feita a ampliação e revitalização. E nesse posto já tem uma ambulância avançada, que foi Daniel e Fabrício em 2024, que também fez a emenda e doou ali com a acessibilidade do nosso governador Jerônimo, a nossa secretária Roberta, onde foi destinada essa ambulância. E agora também conseguimos 3 kits UBS, onde um kit UBS foi destinado ali para a Roseira. Então é esse o nosso trabalho. E dizer a todos vocês, ali na região de Zé Gonçalves, a semana passada estivemos em Salvador com o Fabrício e Daniel e junto também com o doutor Saulo, que é o secretário da CEINFRA, onde já anunciamos, desde a segunda-feira passada...
Mais um minuto, excelência.
Desde a semana passada, onde iria começar agora, dia 15, o asfalto que liga Zé Gonçalves a Caetano. E Daniel, mas junto com o Fabrício, conseguiu também um aditivo para entrar dentro da Roseira, Bibia. E também conseguiu para entrar dentro de Lindo Horizonte, ali que chama Antiga Lagoa d'Água, que a gente conhece também. Então, isso é um compromisso. Agora, vai chegar muitos candidatos agora, pegando já o que está sendo feito e fazendo vídeos, espalhando, sei. Você tem direito de parabenizar. Agora, vamos ser honestos com a política e falar parabéns, Fabrício, parabéns, Daniel, parabéns, Jerônimo, por estar sendo feitas essas obras. Porque a obra é do povo, mas também tem aqueles que lutam e vão atrás. Mas aparecem muitos candidatos agora, como já apareceu um candidato agora, ali no Morumbi, Bibia, prometendo praça, como Daniel já botou emenda, depois de 4 anos. E a praça foi feita pelo povo com nossa ajuda e agora vamos conseguir a revitalização. Aí tem lideranças lá, que aparecem de 4 em 4 anos recebendo dinheiro de deputado e promessas para conseguir escrituras de áreas invadidas. E aí, fica dizendo lá, levando agora para poder ludibriar o povo. Não tenho nada contra, mas vamos ser honestos, não vamos enganar o povo. O povo não precisa ser enganado. Não vamos chegar na eleição de 4 anos, tentar comprar a consciência do povo. Vamos mostrar assim, ó, é pegar o projeto, levar e conseguir o recurso e mostrar que o conseguiu. E para concluir, senhor presidente, dar os parabéns aí para meu tio Nádia, aí, esse homem guerreiro que convive comigo, eu chamo ele de tio, é por consideração. Dirigindo meu motorista, parabéns, Nádia, continue sendo esse homem maravilhoso, que Deus vai lhe dar vida e saúde, e você é um homem hoje que conquistou também, junto comigo, o pessoal da Zona Rural, pelo coração que você tem e a boa vontade de cuidar aqui daquele povo, junto com o nosso mandato. Muito obrigado e um bom dia a todos, e é isso aí. Conquista, pode ter certeza que vamos continuar trabalhando e lutando. Por uma cidade cada vez melhor, sabe por quê? Porque nós somos eleitos.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 4 minutos, o vereador é de Jaime Rosa, Bibia.
Cumprimentar o presidente da casa, cumprimentar a vereadora Viviane, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar a plenária, mandar um abraço especial para o homem do campo, a mulher do campo e da cidade. Ainda bem que tem muitos colegas vereadores, tem deputado e deputado que até olha pela nossa região. Como foi dito aqui, vários colegas vereadores, uns até já receberam emendas e outras propostas. Agora o vereador Bibia está aqui para cobrar essas promessas. Eu estou vendo vídeo rodar direto aí, que vai fazer não sei quanto de asfalto, 15 quilômetros de asfalto na zona rural, tal lugar, tal região, está tudo gravado na minha cabeça e na minha mente. A eleição, falta 5 meses para a eleição. Eu quero aqui perguntar aos eleitores da nossa cidade e da nossa região, se eles acreditam que nos 5 meses que faltam, dá tempo fazer tanto asfalto que tanta mentira é anunciada aqui nessa casa. Acredita quem quiser. Mas o vereador Bibia não acredita nessas propostas mentirosas e nesses vídeos que vem rolando aqui no município de Vitória da Conquista. Que é de mentira. A gente anda cheio. Quantas vezes a gente via falar que ia fazer os viadutos de Vitória da Conquista, nem a limpeza estão fazendo mais. Quantas vezes a gente vinha falar aqui que a adutora de água que estava construindo ali no Rio Catolé estava quase terminando, que logo, imediato, ia inaugurar, até hoje. Quantas vezes aqui nós ia falar que a Embasa ia fazer uma rede de degrenagem da Serra do Periperi, passar ali na Vito Brito e jogar no Rio Verruga. Ainda nada aconteceu. Será que nós não vê a estrada do Caetano, que era para terminar dentro de 1 ano, já tem 2 anos. Agora anunciaram que vai fazer lá asfalto, 12 quilômetros de estrada, viu, Viviane? Eu quero passear nesse asfalto. Se Deus quiser, se eu não morrer, eu quero passear nesses 12 quilômetros de asfalto. Agora vê o restante, quando é que vai terminar? Passou a eleição, aí o povo fica naquela esperança, naquela ansiedade a vida toda e sofrendo pela mentira dos próprios políticos do nosso Brasil. Olha, o mundo de promessa que você vê na internet, você vê na televisão, as propagandas milionárias gastam mais dinheiro com propaganda do que com obra. A prova está aí, Vitória da Conquista, o governo Geronimo já veio 14 vezes em Vitória da Conquista. 14 vezes já veio Vitória da Conquista. Agora eu gostaria que tivesse um inteligente aí que gosta de matemática, como eu vejo falar aqui, fazer uma conta, quanto é que o governador gastou de passagem, de hospedagem, aqui, para vir Vitória da Conquista, anunciar a obra. Olha, é só você fazer uns cálculos. Quanto é que custa para fazer 1 quilômetro de asfalto? É 1 milhão. Para fazer 1 quilômetro de asfalto é 1 milhão. Agora, 14 vezes que o cara veio aqui em Conquista, muitas vezes ele gasta quase 1 milhão para ir e voltar de outra cidade para a Vitória da Conquista e descer o destino de Salvador. Agora você vê, 14 vezes. Agora, cadê as obras? 14 vezes. Nós vemos a Presidente Vargas, nós vemos algumas coisinhas aqui, nós vemos a estrada de bate-pé. E cadê as outras obras? 14 vezes, Paulinho. É de doer. É de doer você estar tá jogando dinheiro do povo fora. Não sou contra o governador vir, não. Sou contra ele gastar o dinheiro do povo. Com promessa, com mentira. Está aí a Via Bahia. Está aí na região de Luciano. Está aí, eu estou ouvindo falar aí na região de Luciano. Para tentar tirar os votos do vereador que trabalha ali a vida toda. Que se fosse minha região, eu setava esses mentirosos. Porque eu estou ouvindo falar que só na sua região tem que quase 15 quilômetros de asfalto para fazer. Gente, 15 quilômetros de asfalto é muito dinheiro. Que daqui para bate-pé foi 20 quilômetros de asfalto. Daqui para bate-pé demorou mais de ano para fazer.
Mais um minuto, excelência.
Para concluir meu raciocínio. A semana passada, teve um mutirão aqui da saúde em Vitória da Conquista. Um mutirão que repercutiu muito, Paulinho. Com a presença dos colegas vereadores, através do colega vereador Ivan Cordeiro, com o nosso grupo forte, fizemos articulação e o nosso pré-candidato, Carlos Muniz, trouxe mais uma vez essa carreta aqui para a Vitória da Conquista, onde nós realizamos mais de 5 mil procedimentos. Teve pessoas que fez um check-up, primeiro exame, segundo, terceiro, quarto, até o quinto, Viviano. Teve gente que fez 5 procedimentos. Então, isso folga muito o sistema de saúde aqui na nossa cidade, os postos de saúde e os pontos de socorro dos hospitais da nossa cidade.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, o vereador Fernando Jacaré.
Senhor presidente. Oi. Alô. Tinai, tá aí? Tá aí? Pode estar ouvindo? Tinai. Parabéns aí, essa grande figura humana. Parabéns, que Deus abençoe sua vida aí. Muitos anos de vida, felicidade, pessoa incrível. Parabéns, Babão, pela escolha aí desse grande servidor, esse filho de Caetanos aí, que hoje trabalhando incansavelmente na zona rural de Vitória da Conquista, acordando 4 horas da manhã. Tinade, parabéns aí, em nome de tia Elza, nessa família incrível. O orgulho que você representa para todos nós. Senhor presidente, estamos na casa do povo. E assim, Edivaldo Alves, nós que discutimos aqui como secretário de governo vários projetos de pavimentação e drenagem da Vitória da Conquista ao longo dos anos, tenho orgulho de ter participado de diversos projetos, amigo Pedro Alexandre Massinha. Projetos que ao longo dos anos transformaram a Vitória da Conquista, que hoje é uma cidade que passa por muitas dificuldades, é verdade, mas uma cidade que ultrapassa 400 mil habitantes. Tive a honra e o privilégio de participar aqui do PAC 1, PAC 2, PAC Mobilidade, projetos que transformaram essa cidade. E o Minha Casa Minha Vida, desde o primeiro ali no Vila Sul, Vila Bonita, até o último, no Vila Elisa, participamos mais de 14 mil casas entregues nas gestões do nosso presidente Lula, de Dilma, e que agora se prepara novamente, depois de 6 anos parado, esquecido. Volta com toda a força Minha Casa Minha Vida e Conquista aí, sendo contemplado com quase 2 mil casas. E há ainda a expectativa, estamos correndo atrás, cobrando que possa ser anunciado ainda mais casas para serem construídas, não só
na zona urbana, como está sendo feita as obras aí. Parabenizar também as empresas, a todo vapor, sob a coordenação da Caixa Econômica, sob a orientação e o pedido aqui nosso da Câmara, dos nossos deputados, do governador Jerônimo, mas acima de tudo, com o aval do presidente Lula, e que você, cidadão, cidadã, que está na expectativa com a documentação, onde o município que faz todo o cadastramento, com a fiscalização que tem que ser feita, conquista também recebe e vai receber, né, Minha Casa Minha Vida Rural. E esse projeto, esse ano, que é uma novidade, que chegou também aos pequenos municípios, dando dignidade, decência e oportunidade. E é essa a missão que cabe ao vereador, ao parlamentar eleito pelo povo. Mais um minuto, excelência.
Mais um minuto, excelência.
Gentileza. Para que possamos continuar lutando pelos grandes desafios. E o Minha Casa Minha Vida, sendo construído em diversos lugares da cidade, como já destacamos assim, gerando emprego, desenvolvimento e principalmente dando oportunidade a famílias que estão hoje morando aí no fundo de casas e parentes, morando de aluguel, com aluguel atrasado e que vive na ansiedade, na expectativa de receber sua casa digna através de um programa espetacular que é o Minha Casa Minha Vida, um programa que temos o orgulho de falar abertamente, que o governo Lula lançou, que hoje é referência para o mundo. E assuntos como esse têm que ser aqui debatido. Assim como nós ouvimos aqui a questão do esgotamento sanitário, que há bairros que estão sendo contemplados e o objetivo do governador Jerônimo, que está já próximo de sua agenda conquista, é lançar mais um pacote de obras, como já disse César, várias obras na zona rural, obras para a nossa cidade e, com certeza, o esgotamento sanitário faz parte desse pacote de obras. Por quê? Porque nós vamos zerar, repito, o 100% de Vitória da Conquista no esgotamento sanitário, porque nós temos a estação de tratamento, ali a ET, que é referência hoje para o Nordeste. E Vitória, toda a reportagem que tem nacional, Conquista está lá, referência, estação de tratamento, esgotamento sanitário, uma luta, uma batalha que tivemos ao longo dos anos. Quero dar uma parte aqui, quer a parte, excelência? Repetir, confirmar, e a luta de Vossa Excelência, Lagoa das Flores, com certeza faz parte dessa luta, e merecido, população que clama, porque realmente é uma luta de Vossa Excelência ao longo dos anos, que eu reconheço, e o governador, não tenho dúvida, assim como nosso presidente Lula, assim como o governador Jerônimo, nós que representamos aqui hoje do governo do estado, temos a compreensão, como ali agora, se você for na região ali dos Campinhos, é uma verdadeira revolução aquela obra de esgotamento sanitário, como hoje está acontecendo e a expectativa, Luciano Gomes, uma luta de tantos vereadores, Vossa Excelência, eu estou junto, outros tantos, mas acima de tudo, do governador Jerônimo, que conclui ali a questão do Vila Elisa, que é a importância para o esgotamento sanitário, é estarmos conectados com algumas comunidades rurais, a luta do dia a dia do homem do campo agora, com a chegada da limpeza das aguadas, tudo isso impacta na vida da população. E isso tudo acontece quando você tem representantes, vereadores que trabalham pelo povo. Deus abençoe e sempre à disposição.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 4 minutos, a vereadora Márcia Viviane.
Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham pela Rádio Câmara, todos que nos acompanham pelas redes sociais, senhoras e senhores aqui presentes, muito bom dia. Inicialmente, eu gostaria, né, nesta manhã, de iniciar minhas falas parabenizando a todos os profissionais da enfermagem que ontem, dia 12 de maio, foi o Dia Internacional dos Profissionais da Enfermagem. Então, queria aqui, né, cumprimentar os meus colegas enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas e auxiliares de enfermagem, em especial aqueles que estão no dia a dia do Sistema Único de Saúde, que fazem realmente o SUS acontecer na prática. Então, fica aí o nosso parabéns. E também ontem foi o dia da conscientização da fibromialgia e em nome, né, da presidente da Associação dos Fibromiálgicos, Maria Aparecida, queria também cumprimentar todas as pessoas que infelizmente vivem com fibromialgia e que essa associação ela vem caminhando, dando exemplo aqui de luta, de resistência, porque infelizmente não tem apoio nenhum do poder público municipal. E gostaria, né, nesta manhã, né, de fazer a fala em relação, né, nós vimos aqui na votação, na aprovação, né, da maioria dos vereadores pela criação dos cargos, né, de livre nomeação e exoneração para a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, né, com a votação de vereadores contrários, assim como eu. E fica aqui o indicativo que nessa casa existe uma comissão formada, que é a Comissão de Fiscalização dos Atos do Executivo, que mesmo após a aprovação desses cargos, que essa comissão possa acompanhar a nomeação que vai ser feita pelo Executivo Municipal, que solicitem juntamente ao Executivo Municipal que envie, cada pessoa que for nomeada, envie o currículo para esta casa, para que nós possamos fazer este acompanhamento dessas pessoas que estarão ocupando esses cargos, que são cargos públicos, dinheiro pago, né, pela população de Vitória da Conquista, e o mínimo que nós podemos fazer enquanto casa que aprovou pela maioria dos vereadores é acompanhar e fiscalizar essas pessoas. E também vamos seguir aqui firmes, né, cobrando da Prefeitura Municipal e fiscalizando para a convocação dos concursados, né, que foram habilitados em 2025 e que aguardam ansiosamente para ocupar as suas vagas. Esses sim passaram, né, fazendo concurso público, né, honrando realmente o seu conhecimento e esperam adentrar na prefeitura via concurso público, se tornarem servidores efetivos do quadro do município. Então, ficaremos também aqui fazendo este acompanhamento, né, juntos lá, porque se tem recursos para estar criando 74 novos cargos, também precisa se ter recursos para aumentar o salário dos servidores efetivos e precisa também melhorar os planos de cargos, carreiras e salário e fazer a convocação dos concursados que aí estão na espera. Então, foi aí o nosso acompanhamento e a nossa cobrança à Comissão de Fiscalização dos Atos do Executivo para estarem fazendo este acompanhamento junto à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Muito bom dia e obrigada a todos e a todas.
Neste momento, passo o comando dos trabalhos aqui para o vereador Ed Jaime Rosa, Bibia, para que eu possa utilizar da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Já tomei a cadeira aqui de presidente, né? É uma honra, né? Para assistir o nosso amigo Luciano. Vamos fazer seu pronunciamento pelo tempo de 3 minutos.
Senhor presidente exercício, vereador Ed Jaime Rosa, Bibia, senhora vereadora Márcia Viviane, vereadores, muito bom dia. E todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Venho na tribuna nessa manhã, primeiro para destacar a visita do nosso deputado federal, o deputado que mais investe em Vitória da Conquista, que é o deputado João Bacelar, o deputado campeão de emendas parlamentares que tem transformado vidas e comunidades em Vitória da Conquista e também do grande deputado estadual Fabrício Falcão. Nessa semana estivemos em alguns povoados de Barrocas, fazendo compromisso com aquela comunidade, e também Baixa do Cocá,
e Cabeceira de Jiboia. Baixo do Cocal, onde estivemos numa cavalgada belíssima, que eu quero aqui parabenizar o nosso amigo Meio Quilo, que organiza essas cavalgadas, nossa amiga Vera. Também estivemos lá no sábado, acompanhado do deputado federal João Bacelar e deputado Fabrício Falcão, prestigiando aquela belíssima festa. Então, estivemos, João Bacelar, que tem colocado diversas emendas em Vitória da Conquista, destacando aqui a creche que está sendo construída, recapeamento asfáltico e tantas outras obras importantes, como se não bastasse, o deputado traz mais boas notícias de emendas parlamentares para asfaltar diversas ruas no povoado de Limeira e também para o povoado de Barrocas, Periquito. Então, o deputado João Bacelar, que tem honrado a confiança que o povo de Vitória da Conquista, sobretudo o povo da Zona Rural, tem depositado no seu mandato com emendas transformadoras para mudar a vida dessas pessoas, com qualidade de vida, dar mais qualidade de vida às pessoas. Então, e também destacar os investimentos feitos pelo governador Jerônimo Rodrigues em Vitória da Conquista e cobrar dos deputados de Conquista, seja o meu deputado Fabrício Falcão, seja o deputado José Raimundo Ponte, seja o deputado Valdenor Pereira, que são deputados de mandatos e que estão deixando alguém que chantageou o governador, estão deixando alguém que não tem mandato, que chantageou o governador, se apoderar das obras do governo do estado, obras que nós temos cobrado do governo esse tempo todo. E além de tudo mais, além de estar tentando se apoderar dessas obras que o governador já sinalizou e que vai fazer, como tentou se apoderar do asfalto de Bate-Pé também, mas o povo de Bate-Pé também, o povo é inteligente, o povo não é besta. Se as pessoas estão pensando que vão enganar o povo, está muito enganado. E muito menos enganar o povo da Limeira. O povo da Limeira não é bobo. O povo da Limeira O povo da Limeira está acostumado com realizações feitas pelo nosso mandato, de colégio de segundo grau, de asfalto, de creche, UBS e tantas outras obras importantes que nós temos levado para a Limeira. O povo lá não é bobo. Se esses pré-candidatos, acostumados a mentir, enganar as pessoas, estão achando que vai enganar o povo da Limeira, ele está mais ou menos arrombado. Primeiro, que as obras que o governador já sinalizou e já vai fazer são obras que nós vimos cobrando há muito tempo. E nós não vamos deixar que alguém, que um forasteiro chegue...
Mais um minuto.
Que alguém acostumado a enganar as pessoas, engane nosso povo, que nós não somos bobos. E depois, os deputados de mandato, que votam os projetos com o governador Jerônimo, que aprova esse projeto com o governador Jerônimo, precisa vestir a calça para defender o que o governador tem feito, porque são com a aprovação deles. Será que vai deixar alguém que chantageou o governador para apoiar, se apoderar de obras que o governador, que aliás, essas pessoas, esses que está prometendo, nem sabia que existe. Mas tem acesso ao Diário Oficial do Estado, vê lá no Diário Oficial as obras que nós vimos cobrando e que o governador vai realizar e começa a falar para poder se colocar como suas. Mas espero que os deputados vistam calça, porque aqui tem vereador que veste. Aqui tem vereador que veste calça. Espero que os deputados também façam o mesmo. E digo mais, o povo da Limeira não é bobo. Se tentar enganar o povo da Limeira, compra briga comigo, compra briga com o nosso povo, que o nosso povo não aceita, porque o nosso povo está acostumado com verdade e não com mentiras. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.
Retorno ao trabalho, o presidente da casa, Luciano Gomes.
Hoje nós vamos estender o prazo da sessão por pelo menos mais 2 horas, já que está o plenário cheio, já que também a bancada está lotada. Vamos aí registrar a presença mais uma vez, né, Ednilson? Então, vereador Ednilson, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão.
Novo de te abraçar, te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo e o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo e o mundo vai saber o que é um grande amor. É como seu Luiz já dizia, moleque querendo é bom demais. Salve essa alegria, oi! Oh, que saudade do rei do Baião, valeu! Se tu quiser, eu invento um vento pra ventar um amor. Uma chuva bem chovida pra chover pé de fulô, pra tu ficar cheirosa e vim dançar mais. Se tu quiser, poema, um poema bem cheio de rima, acendo a estrela mais bonita lá de cima, faço tudo que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu tenho sentimento pra gente se amar, descubro um jeito novo de te abraçar, te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo e o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo e o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo e o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, valeu, valeu, poeta Chico Bezerra, do Cratim de Açúcar, Tijolo de Buriti, eita, Jotezinho Bom da Gota, segura, meu filho, Cé Leonardo Luna ao vivo pra vocês, oi!
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Na nossa terra, Vitória da Conquista, 12:17.
Hoje não pegou o ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista 90.3. Estamos iniciando agora o nosso Fala Conquista. A gente acompanhou até agora há pouco, né? Mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. E várias discussões, teve uma pauta bastante extensa, pronunciamentos dos parlamentares, por isso a gente não está começando hoje exatamente ao meio-dia e 20, exatamente ao meio-dia, estamos começando agora 12:18. Mas aqui ao meu lado, junto comigo, tem Samara Dias. Samara, muito boa tarde para mais uma edição do nosso Fala Conquista.
Oi, Guilherme, boa tarde para você, uma boa tarde especialíssimo para você que está acompanhando agora o Fala Conquista na nossa querida Rádio Câmara. A partir de agora, você vai ficar muito bem informado com as principais notícias nesta quarta-feira, 13 de maio. Sejam todos muito bem-vindos.
Lembrando que o Fala Conquista é uma produção e realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Vamos agora aos destaques do programa de hoje.
Fala Conquista.
Projeto Cultural Quintas de Maio celebra 25 anos de história em Vitória da Conquista, com um grande encontro musical nesta sexta-feira.
Câmara Municipal de Vitória da Conquista participa do segundo encontro de comunicação legislativa na Assembleia Legislativa da Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e região.
Olha só, vamos dar um giro pela previsão do tempo aqui na região sudoeste. Amanhã desta quarta-feira começou com neblina aqui em Conquista, cenário bem típico do nosso outono, provocado aí pela alta umidade e pelas temperaturas mais baixas no início do dia. A temperatura aqui na cidade hoje varia entre a mínima de 17, que já aconteceu ali durante a madrugada, entre 4 e 5 e meia da manhã, e a máxima não passa dos 23 graus, com o sol aparecendo entre muitas nuvens durante a tarde e a noite. A gente deve ter céu encoberto aqui na cidade.
Na nossa vizinha Barra do Choça, o tempo segue agradável, com temperaturas entre 18 e 25 graus. A tarde será de sol com algumas nuvens e a noite de clima ameno.
Em Tremedal, a previsão indica mínima de 19 graus e máxima chegando em 27. O dia será de tempo firme, sem previsão de chuva.
Já em Tapetinga, a tarde será quente e abafada, mas a noite segue estável. Os termômetros por lá variam entre 20 e 30 graus.
Em Guanambi, o clima permanece seco e quente. As temperaturas ficam entre 1 e 30... Peraí. As temperaturas ficam entre 21 e 32 graus, com bastante sol durante a tarde e céu parcialmente nublado durante a noite lá em Guanambi, onde costuma realmente fazer bastante calor.
As informações são da agência Climatempo.
Você está ouvindo Fala Com Você, na Rádio Câmara 90.3.
Doze horas e 21 minutos, a ALBA, a Assembleia Legislativa da Bahia, está realizando, nessa quarta e quinta-feiras, o segundo encontro de comunicação legislativa da Bahia. O evento acontece no auditório da ALBA e reúne jornalistas, publicitários, consultores e especialistas em direito eleitoral para discutir desafios da comunicação pública e as estratégias para as eleições 2026.
E este ano, Guilherme, o tema é o seguinte, olha só, eleições 2026, comunicação pública, limites legais e estratégia eleitoral. E esse encontro já se consolida como um dos mais importantes espaços de debate sobre comunicação institucional e legislação eleitoral no Estado, tanto que passou a integrar o calendário anual do Parlamento Baiano.
E a Rádio Câmara acompanha, né, a programação diretamente de Salvador com as jornalistas Andrea Povas e Anuska Meirelles, além do diretor, do chefe da diretoria de comunicação daqui da nossa Câmara Municipal, Fábio Sena, que estão participando desse evento.
Pois é, Guilherme, agora a gente vai ouvir, né, uma entrevista com a Andrea Povas, que participa dessa cobertura especial deste importante evento, e traz uma entrevista agora para a gente com o Moacir Pita Limo Filho, ele que é desembargador eleitoral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE da Bahia. Inclusive, ele foi um dos palestrantes do evento na manhã de hoje.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara Dias. Nós estamos participando do segundo encontro de comunicação legislativa da Bahia, aqui em Salvador, na ALBA, no mesmo andar aí da TV ALBA. E a gente está aqui com o doutor Moacir Pita Lima Filho. Ele é desembargador eleitoral do TRE Bahia. E nós ouvimos aqui, né, participamos de uma palestra maravilhosa, de uma mesa, de um painel maravilhoso, falando aí sobre a importância das urnas, a lisura nas eleições. Enfim, foi um momento muito rico. A gente está aqui com ele, conseguiu um minutinho com ele para falar. Doutor, obrigada por sua participação aqui no nosso Fala Conquista. A gente está falando diretamente para a Vitória da Conquista. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse fenômeno, né, dos 30 anos das urnas eletrônicas. Quais são os avanços para a transparência e para a lisura do processo que nós tivemos ao longo dessas três décadas, doutor?
Bom, fico muito feliz em falar com Vitória da Conquista. É um município que nós atuamos com bastante frequência. Inclusive, os servidores locais são bastante empenhados em nossas ações de cidadania. E mando um abraço aí em especial para todos eles. Bom, as urnas eletrônicas, ela vem cada vez mais se aperfeiçoando do ponto de vista tecnológico, mas o processo, ele é o mesmo que vem sendo implementado, não tem nenhuma novidade substancial. Então, toda a transparência sempre existiu, continuará existindo, e nós temos toda a segurança de que a urna eletrônica propicia não só transparência, mas segurança de que o resultado final será a intenção real de cada eleitor e cada eleitora.
O senhor comentou aqui durante sua fala sobre pelo menos duas características das urnas que possibilitam essa lisura, essa transparência. Eu queria que o senhor repetisse para o nosso ouvinte também.
É, acho que a primeira grande sacada quando você fez a urna é fazer com que ela não seja ligada à internet, porque aí faz com que, efetivamente, ela não possa ser invadida, hackeada. E a segunda questão é que nós temos uma série de mecanismos de auditoria que são feitos durante 30 anos e que nunca diagnosticou, detectou nenhum tipo de falha. Então, essas auditorias que são realizadas são fundamentais para dar transparência a todo o processo. O processo eleitoral brasileiro, ele é exemplo para todo mundo. É um processo aberto, onde pessoas de todo o mundo mesmo vêm aqui, não só fiscalizar, mas aprender.